Oi, oi, oi para você que acredita em Terra Plana. Eu sou o Lucas Aranda e estou aqui com mais duas pessoas maravilhosas para gravar esse episódio de sexta-feira, que eu sou o único que tô bebendo nessa desgraça.
É. Sabe, eu não tô bebendo porque eu tô cansado.
É por isso mesmo que você deveria beber.
Não, porque daí eu vou dormir no meio do episódio.
É, não, não sei, não sei.
Era gracinha demais, eu tô velho.
Você é um cara que é o cara empregado, cara. Você é o que trabalha aqui.
É.
Entendeu?
Eu não quero mais ser o cara empregado.
Você era mais feliz desempregado, né?
É. Não, eu tava pensando em largar esses tempos aí. Mas daí eu ia fazer um curso pra mudar de profissão. Mas daí na hora que eu vi que o curso é um ano, eu falei, não dá pra ficar um ano desempregado.
É, ainda mais você não tá morando com seus pais,
exato,
né?
Exato.
Então. Você tem que ter juntado uma puta de uma grana aí, hein?
Então... Não juntei.
E não juntou, né?
Eu não juntei nem uma grana, né? Imagina uma puta grana. Mas é isso.
There is fuck.
Dá seu oi, Caio.
Ah, oi, eu sou o Caio. Eu não tô bebendo porque eu bebi tudo ontem. Eu não sei me regular.
Ó, o Caio ontem foi a primeira participação dele no Disruptivos, o programa que, pra quem não sabe, a gente uma vez por mês tá lá no podcast das minas, e eu já faz 2 meses, agora vai fazer 3 meses quando eu apareço. Sim. Lá, então o Caio não foi nem me
assumiu.
Substituir, né, porque ele é integrante por si só, né?
Sim, é.
Então eu ainda tô faltando mesmo com ele lá, mas um dia eu volto, ou não, fica aí no ar.
Veja os próximos
Foda-se,
episódios.
Né?
É.
Mas é isso, minha gente. Parece que o senhor Vital fez a lição de casa e trouxe um tema. E ele estava explicando pra gente o que é, porque cada um entendeu uma coisa. Mas ele explicou aqui pra gente. Cara, por favor, disserte pra gente aqui.
É, como vocês viram no título que o Lucas deu, que eu não sei qual é. Existe um negócio... Uma vez eu fui num shopping conversar com um cara lá, que a gente já faz... Falar os preparativos para fazer a gravação de um show. E aí a gente marcou no Starbucks. A gente se encontrou e o cara falou assim, puta, eu vou lá comprar um café. Mas aí o outro cara que ia gravar o show com a gente chegou e falou assim, não, vamos trocar ideia, depois eu compro meu cafezinho. E aí o shopping e o Starbucks estavam vazios. Na hora que o cara resolveu ir comprar o cafezinho dele, tava tudo lotado, tá ligado? A galera apareceu do nada. Quando eu fui pra casa, eu contei essa história pra um cara que morava numa república. O cara falou que ele tem a ideia, a tese de que essas pessoas que aparecem assim do nada são os figurantes da nossa vida. Que o diretor viu que tava tudo vazio e falou assim, não, entra lá, que tem que compor cena, vai, que o cara não pode perceber que ele tá na simulação.
Que ele é o show de Truman.
É, exatamente. E aí eu falei que hoje, não hoje, né, mas eu já percebi há algum tempo que as pessoas se repetem, porque como no GTA, que não tem a capacidade, os videogames, né, os jogos, não podem construir uma cidade e colocar vários NPCs, né, que são os bonequinhos que ficam andando sem rumo, diferentes, então uma hora ou outra eles se repetem. Eu já percebi que na minha vida algumas pessoas já se repetiram. Em outras pessoas, dá pra entender? Muita brisa.
Não, é muita brisa, mas eu gosto.
Gostamos.
Eu gosto. É.
Então, é isso, eu lembro que eu estudava numa escola, eu era muito amigo de um cara que ele era baixinho, gordinho, cabeludinho, assim, metido a Charlie Brown Jr. E gostava de esporte, gostava muito de jiu-jitsu e tal, ele era muito amigo meu. Quando eu saí dessa escola, eu conheci um cara que ele era baixinho, meio gordinho, cabeludinho, esportista e gostava muito de jiu-jitsu. E os trejeitos e as coisas eram muito parecidos. O Caio conhece
igual.
Esse amigo, é o Diego. Não sei se ele ainda ouve a gente, mas ouvia.
Abraço aí pro Diego.
Um abraço pro Diego,
abraço
que esse caso ele ouva.
O Diego é o cara que é gringo?
Não, não, não.
Não.
Não, esse é o Diego.
Esse é o Diego.
E eles eram muito parecidos, cara. E não foi só ele. Teve várias pessoas que eu já percebi em alguns trejeitos, tá ligado? É, eu trabalhava com uma mina lá que nesse trabalho novo que eu tô, hoje uma mina começou a falar e eu falei, cara, é a Bia.
Exatamente
e,
igual.
Exatamente igual, cara. Eu acho isso muito louco. Eu não sei nem pra onde que eu vou com esse assunto aqui. Dissertem.
Fala. Mas ela era exatamente igual, tipo, até na aparência, igual no caso desse Diego?
Não, na aparência não.
Mas botaram outra skin nela,
o,
né?
O jeito, o tom de voz, assim, tá ligado?
Sim.
E como ela falava e... Lembrava muito, tá ligado? Tanto que ela começou a falar... É que eu expliquei, acho que no outro episódio, tem um... As pessoas que trabalham no meu andar ficam separadas por um vão, então eu não tenho muito contato com as outras pessoas das outras áreas. Só que na hora de almoçar, vem todo mundo pro meu lado. E ela tava trocando... E eu fico o dia inteiro de fone, né? Nessa hora eu tava sem, que eu tava esperando minha comida chegar. Que inclusive o McDonald's me furtou hoje.
Porra, Mac.
Filha da puta.
Filha da puta.
Será cobrado, mano. McDonald's.
E aí eu ouvi ela falando e falei, e na hora me veio a Bia na cabeça. E é muito louco, que isso acontece bastante.
Dessas maluquices aleatórias do videogame entrando no, nas nossas vidas e você parecendo ser o protagonista da coisa toda, tem uma coisa que sempre aconteceu comigo. No começo eu achava muito bizarro. Inclusive aconteceu uma vez que eu estava com o Rafael, vou contar esse caos também. Que as pessoas, por algum motivo, pessoas que eu nunca vi na minha vida, me cumprimentam na rua. Tipo, de eu estar passando assim, a pessoa dá uma... Opa, tudo bem? Tudo bem? Quem é você?
Tudo bem, né?
Tudo bem pra quem, filha da puta?
Tudo bem pra quem? Bota essa máscara, tá ligado? E geralmente acontece quando, com pessoas de mais idade, assim. Eu não sei se é o idoso querendo uma interação, mas... Eu tô andando na rua, assim, os idosos me olham e dá aquela cabeçada, sabe? Sobrancelhada.
Sim.
Um pouco de tudo. Aí teve uma vez que eu tava com o Rafael lá em Mogi, e ele foi abastecer o carro, assim, ele parou no posto de gasolina, e eu tava no passageiro. E ficou uma mulher me olhando pelo vidro. E eu falei, oi, tudo bem? Ela foi até o vidro, assim, quase entrou no carro... Falou,
lembrei.
Oi, quem é você? Eu meio assustado, eu falei, eu não sei, por quê? Ela falou, ah, você não é filho de fulano? Eu falei, não, moço, eu nem moro aqui. Ela falou, ah, então tá bom, me desculpa. E foi embora. Isso daí, eu acho que é a simulação dando um bugzinho aí, pra fazer uma interação aleatória.
A simulação no interior, ela tem um bug da educação, tá ligado?
Porque isso... A pessoa bota a cabeça dentro do teu carro, tá ligado?
Isso daí
você não é filho da Rosângela, não? É, então, que, velho?
Isso aí é não muito sei. Coisa de interior, tá ligado?
Sim. É, reconhecer os outros, falando, ah, filho de fulana, neto de não sei quem, é coisa de interiorzão mesmo.
Eu tava ouvindo o podcast, era o Flow, eu acho, e tava o Rafael Portugal. E ele falou, cara, eu sou muito parecido com muitas, muitas coisas e pessoas. Ele falou, mano, tem um quadro, tipo, o quadro da Santa Ceia, tem um cara lá que sou eu. Aí ele falou, tipo, cara, uma vez eu quase apanhei porque um cara chegou e falou, e aí, Júlio, e agora? Você vai fugir pra onde? Ele falou, cara, não sou o Júlio, sou o Rafael. Tá ligado? Contando desse jeito. Mas, tipo, em aparência, tem algumas pessoas, sim, que são, tipo, um cara que foi o nosso chefe. A gente encontrava ele, tipo, em modelo de site de camiseta. O Rafa, esses dias, mandou uma foto, tipo... Aí, sim, hein, fulano, tá no shopping sem máscara. E era igualzinho ele, tá ligado? Igualzinho. Mas, tipo, não necessariamente o jeito, né? Eu não sei, cara, se eu, tipo, conheci alguma pessoa que... O jeito era muito, assim, igual, sabe?
É que esse amigo nosso, ele é muito padrãozinho, tá ligado?
Ele é.
Teve uma vez que a gente foi comer pastel perto do trampo, tinha uma mesa com quatro amigos nossos sentados ali. Eram quatro pessoas que eram iguaizinhas a ele.
Obrigado.
Ela falou assim, mano, a gente tem que achar o ninho e matar, destruir os ovos, cara, porque os bichos estão saindo.
É, isso aí é a programação ficou com preguiça de botar outra imagem.
Sim.
Ou é alguma espécie de ET aí que tá tentando se infiltrar, os reptilianos, sei lá.
Então.
É,
Será que o nosso amigo era o original ou era só mais uma cópia?
É que na real, tipo assim, igual, tem uma coisa diferente entre o jeito da pessoa e ela ser exatamente parecida, sei lá, o tom de voz, ou às vezes no caso do Rafa, o cara ser igual, tá ligado? Ele é um Ctrl V num outro lugar. Mas, tipo, o próprio Igão, mano, do podcast, lá do Podpah, né? Ele falando, cara, eu ouço meu sobrinho falando. Igualzinho, assim. Só que é o mesmo jeitinho. Os dois se vestem da mesma forma, eles gostam das mesmas coisas. Só que, tipo, isso tem vários. É, sei lá, tem várias cópias por aqui, mas é um jeito, tá ligado? Do jeito que eles falam e tudo mais. Só que exatamente igual, mano, eu nunca vi. Eu queria ver, eu ia ficar extremamente assustado.
Esse que você tá falando é tipo, tem um modelo com pequenas variações ali, né?
Exatamente, exatamente.
Eu já vi todas as variações de, tipo, ser parecido nos trejeitos, ser parecido no, sei lá, só tom de voz, o jeito que dá risada, ser parecido, tipo, fisicamente mesmo, ter o rosto parecido.
Sim.
Tipo, eu lembro que eu tinha uma amiga quando eu tava na escola, assim, cara, eu tava no Imaculado. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu achei que era a menina que tava fazendo rádio e TV comigo também, cara.
Caralho,
E eu
mano.
ficava. Depois eu virei amigo dessa menina, mas no começo eu deve ter achado muito estranho, porque eu ficava olhando muito pra ela. Porque era
Sim.
igualzinha essa outra amiga minha.
Pode crer. Mas tem um pessoal que tem uma aparência meio muito comum, assim, igual você estava falando do Rafael Portugal, saca?
Sim.
Imagina as altas confusões que isso não gera por aí, mano.
Total. Ele falou que ele foi confundido já com o Elano.
Caralho.
É. Então, tem.
E pior que eles se parecem
Sim,
mesmo, mano.
mano, pra caralho. Tem um meme que acho que foi o Porta dos Fundos que fez, que é tipo aquele negócio que você vai provar que você não é um robô, aí você tem que clicar em três carros. Aí
Sim.
você clica em três Rafael Portugal. E aí tem o Elano, tem um outro atorzinho da Globo que fazia uma alhação que é igualzinho ele, aquele maluco que fazia propaganda pra Vivo. Tá ligado?
Ah, sei.
Tinha um monte de
Nossa,
gente
pode
parecida
crer.
com ele, mano. Vou ver se eu acho aqui. Vou mandar
Ah,
pra
mano, mas
vocês.
tipo, a gente tá falando de negócio de parecido e não sei o quê. Rola muito isso quando você tá ouvindo o sertanejo. Principalmente os
Pra
sertanejos
caralho.
de agora, assim. Rola muito isso, muito. Então, tipo, igual, sei lá, do Jorge Mateus pro Henrique Juliano, você consegue notar com uma nota que o cara sai um pouco, tá ligado?
E eu achei por anos que o Henrique Juliano, todas as músicas dele eram do Jorge Mateus. De verdade. Porque eu não ia atrás, tá ligado? Eu tocava no
Sim. Sim.
rádio, no Spotify, eu ouvia. Eu falava assim, caralho, olha essa flor e o beija-flor que o Jorge Mateus cantando junto com a Marília Mendonça. E não é, tá
É, mano.
ligado?
Só que, tipo, se você for parar pra ver, assim, são vários que você consegue perceber, assim, sei lá. Ah, o Henrique Juliano é igual o Jorge Mateus. Aí tem o cara que é o Eduardo Costa, ele canta igual o Zezé do Zezé de Camargo e Luciano. Aí o outro canta igual. Você fala, meu Deus, cara, eu não sei como é que eu vou mais pesquisar essas músicas. É tudo a mesma coisa, assim,
E sabe o que é louco? Isso daí deve ser algum produtor que chegou e falou assim: a gente tá precisando de uma dupla, meio Jorge Mateus aí. E aí acharam os caras, tá ligado?
Sim. Porra, mas é meio merda, não é? É que
Pra
assim, os
caralho.
caras fizeram depois, tipo. Ah, caralho, Henrique e Juliano, você sabe, os shows são lotados. Só que é meio merda os caras falar, quem é Henrique e Juliano? Ah, aqueles que cantam igual o Jorge Mateus. Só
Sim.
puta, que bosta, velho.
Eu mandei a imagem no zap dos Rafaéis Portugal.
Ah, demorou. Mas esses são exemplos que vocês deram. Que foram duplas que conseguiram seu sucesso independente. Imagina quantas
Sim.
duplas genéricas tem
Sim.
por aí que os caras tentam emplacar e não rola, tá ligado?
Com
E os
certeza.
caras, ninguém sabe quem que é.
Mano, o Elano é muito Rafael
Muito
Portugal, velho.
parecido, cara.
É muito, cara.
Tem uma dupla sertaneja que eles ficaram famosos na internet porque um dos caras consegue imitar vários sertanejos. É, são dois
Ah,
irmãos
tá.
ciganos, tá ligado? Não vou lembrar o nome deles.
Sim.
E aí os caras ficaram famosos, foram indo em programa de TV, acho que foram no Caldeirão do Hulk, foram no SBT. E esse maluco, ele imita muito bem mesmo, tá ligado? Ele imita Jorge Mateus, ele imita. Ele faz uma imitação do Zezé de Camargo 1992 e 2020, assim, tá ligado?
Caralho,
Que é
mete o ano aí.
cantando
Ah,
bonitinho e
caralho, eu já
cantando
vi
com a
isso
voz
aí.
rouca. Então, esses caras, eles não conseguem mais se desvincular disso.
Sim.
Tá ligado? Eles falam assim, gente, que tem uma época que eles ficavam fazendo cover paródia. Cover,
Nossa.
cover, cover, cover paródia. E a galera ficava puta quando era o cover paródia. Porque os caras queriam ver imitação. Eles falam assim, mano, a gente é cantor de sertanejo, a gente não é imitador, a gente não é comediante. É uma habilidade que meu irmão tem aqui e a gente brinca com isso nos shows.
Sim.
Mas não é nosso foco ser imitador. E os caras querem só saber dos caras imitando.
Sim.
Meio que eles falaram, isso fez eles ficarem famosos, aí meio que virou contra eles, tá ligado?
É,
Eles só querem que
exatamente,
eles
cara.
façam isso.
Que assim, se eles lançarem um CD, eles cantando, ninguém vai saber quem é.
Sim.
Mas se no meio das músicas dos caras, esse cara ficar trocando de voz de sertanejo, vão lembrar, ah, são os dois ciganos lá.
Pode
Os
crer.
dois ciganos.
É que eu
Dá uma olhada
não
na foto
lembro.
que eu mandei no zap aí.
Que isso?
Que isso,
É
cara?
o.
Quem que é?
Ele parece o Jim Carrey.
É igualzinho o Jim
Puta,
Carrey,
parece o
né?
Jim Carrey, pode crer. É que o cara, quando o cara é careca, é difícil, né?
É, que ainda
Parece
mais
dar um
agora
protagonismo pra careca dele.
que o Jim Carrey tá o contrário de careca, né? Tá
Sim,
barbudão e
é.
cabeludo. Mas esse cara é muito igual a ele, mano.
Não, mas tem um monte de atriz que é extremamente parecida. Tem uma sequência que
Nossa,
é
sim.
a Katy Perry e mais duas atrizes assim, tá ligado? Os caras
Aquela
colocam
Zooey Deschanel,
a Zooey
né?
Deschanel e tem mais uma mina também.
Sim.
Nossa, tem a Natalie Portman e a Keira Knightley, eu acho que ela
Sim,
chama a mina
é.
lá. Eu fiquei anos sem saber que eram duas pessoas, tá ligado?
Caralho, essa mina faz filme pra caralho.
Porra, todo ano é quatro filmes.
Tem uma mina que acho que ela viralizou até no Reels, dessas porra aí de TikTok, que ela é muito parecida com a mina que fez o Gambito da Rainha lá. Mas ela é muito, muito parecida. Tipo, parece a mina, tá ligado? E aí a galera que tava repostando isso era tipo fã-clube da atriz. E aí a mina, sei lá, ela fazia uma pose assim e aí mostrava depois a atriz mesmo. Cara, não tem. Ela passa um pano. Tá ligado? Passa um pano.
E é louco porque a mina do Gambito, ela não é
Ela não
padrão
é
assim. Ela
padrãozona,
é
né? Sim.
muito
Ela tem
ela assim, tá
características bem
ligado?
diferentes,
É.
né?
Essa mina é muito foda, né, mano? Ela fez um filme chamado A Bruxa. É muito foda esse
Sim.
filme.
Esse filme é muito
Oh,
bom,
pior que
mano.
ela tá mó criancinha, mano.
Pois é, cara.
Eu sempre tive essa impressão quando era mais novo que as pessoas da TV cresciam mais rápido.
Ah, sim, porque às vezes tá passando um negócio, né?
É.
Era igual, eu lembro, uma vez eu vi uma entrevista do menino que fez não era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, era o outro.
O é
Puta,
Pedro, né?
o Pedro. Ele tipo passava no, ali, né, sei lá, na Cultura e não sei o quê, e ele tinha um programa na Play TV
Sim.
falando de jogos, tá
Já
ligado?
com
Você fala, meu
78
Deus, cara.
anos.
É, o cara tinha
Né?
pedido 38, você fala, mano, não, não é possível.
É,
Como
cara. Luciano
assim?
Amaral, o nome desse cara, né?
Luciano Amaral, acho que é isso
Sim.
mesmo.
Se pá, posso estar equivocado, mas quase certeza que ele tá tipo fazendo as mesas redondas da ESPN, sabe? Falando de futebol.
Sério?
Eu acho que é,
Não é nem
mano.
de FIFA,
Caralho.
porque ele é mó enfocado nos games, né?
É, ele é bem focadão
É.
nos games.
Aí eu não sei como é que foi o salto do cara, tipo.
Tanto que
Ah.
quando eu ia fazer meu TCC, a gente pensou em ter um narrador pro documentário. E a gente ia tentar falar com ele, pra ver se ele queria narrar. Mas daí não, a gente resolveu não ter narrador e.
Fica pra próxima, Luciano.
Ficava
É.
próximo. Perdeu a chance
Perdeu a chance de
de perder
voltar pra
tempo.
mídia.
E uma outra pessoa que tem umas minas bem parecidas com ela é a Margot Robbie. Tinha uma mina que fez uma série aí outro dia, esses
Ah,
tempos,
sim.
que ela era
Mas.
idêntica, mano.
Sim, pode crer.
Essas sériezinhas que ficam muito muito hypada na Netflix, tá ligado?
É, chama
Essa série.
Sex Education.
Sex Education, isso mesmo.
A mina é muito parecida mesmo com a Margot Robbie.
E tanto que quando eu vi o trailer, eu achei que era Margot Robbie.
Sim.
Falei, caralho, Margot Robbie fazendo uma série assim, velho.
Nada a ver, né?
É, então. Sei lá, né? E ela, tipo, ela parecia ela mais nova, né? Porque o bagulho é meio colegial, assim. Mas caralho, a galera da maquiagem pode subir no palco do Oscar.
Parabéns pra essa galera, olha essa maquiagem.
E tirando aqueles 72 atores que parecem o cara que faz o Super-Homem, esqueci o nome dele.
O Henry Cavill?
O Henry Cavill. Tem rostinho quadrado, cabelinho preto assim, com topetezinho.
Bombadinho de academia.
Bombadinho de academia. Tem uns 30 que parece ele, cara. Mas
esse shape aí do Henry Cavill é produção em massa. Né? Mas deve ser aquele negócio, né? Deus deve ter sentado assim, ó. Falou, ó, criei aí o ser humano, não vai bater mais que 1 bilhão até o final da história. Aí ele não programou tanta diversidade de rosto, tá ligado? Aí começou a copiar. Ele falou, pô, não tava preparado pra tudo isso aí de gente.
Vai um Ctrl Vzinho, né?
É.
Acabou a imaginação, né, mano?
Uma hora fala, ah, mano, cara, mas combinação não, foda-se.
É, pelo menos o que rola aqui, assim, tipo, porra, eu vivo nessa rua aqui desde que eu nasci, tipo, na verdade a minha família mora aqui desde que vieram do interior e começaram a morar aqui. E aí minha mãe fez amizade com a galera da rua e tudo mais. E aí teve um amigo meu que ele perdeu o pai dele e não sei o que, e tipo, agora a gente já tá adulto, pode não parecer, mas a gente é adulto. E toda vez, cara, que ele vinha aqui, a minha mãe falava assim, nossa, o Digo é muito Roberto, que é tipo o pai dele, né? E ele conheceu, assim, ele conheceu o pai dele e tudo mais, mas tipo, o pai dele faleceu, ele era novinho.
Uhum.
O jeito, a minha mãe falou, mano, é exatamente igual. Era um cara meio palhação, ele gostava de ficar fazendo palhaçada, assim, pra todo mundo rir, tá ligado? É exatamente, minha mãe falou que lembra... E o tom de voz era o mesmo, era a mesma coisa.
Falando desse negócio de... Pode não parecer, mas a gente é adulto. Vocês viram aquele meme dos pais com 30 anos e a gente com 30? Que é tipo, ah, vamos comprar uma casa e ter mais 2 filhos? Aí o cara, com 30 anos, eu nunca vou me recuperar financeiramente dessa compra. É pão e leite que o cara tá comprando.
É um pensamento recorrente. Que eu tenho, assim, toda vez que eu compro um negócio, eu compro e falo, nossa, o que que essa dinheiro vai fazer uma falta, tá ligado? Toda vez, aí vai toda, lá, dia toda seguinte, vez que... compro outro bagulho, mesmo pensamento, porra, aprendizado zero.
Toda vez que eu pego o 99, eu tô dentro do táxi, assim, ó, confortável e lindo, mas ó, olhando pelo vidro, tipo assim, por que você faz isso com você, Rafael? Não precisa.
Cara, eu penso isso depois que eu como, tipo, 2 lanches do Burger King, tá ligado? Aí eu falo... É tipo, eu vou dormir meio desconfortável, assim. Eu falo, não precisava ter comido os 2, tá ligado? Comeu de doidão, mas não precisava.
Né?
Nem me fala de 2 lanches que eu, no almoço hoje eu pedi o combo... O combo dos clássicos do McDonald's e os caras me mandaram 1 lanche só. Reclamei, os caras fizeram o quê? Finalizaram o pedido. Fecharam a conversa.
Filha da puta.
Desarrombado, velho.
Cara, o McDonald's, eu tenho... Tipo, todos os pedidos que eu fiz pelo McDonald's foram, assim, horríveis.
Eu já tinha pedido bastante lá. Já pedi várias vezes, tá ligado? E nunca deu nada. Tipo, a Coca derramou tudo. Mas, porra, né? Se não derramar, quer dizer que o motoboy não deu grau com minha comida dentro do...
A corrida não valeu a pena,
então,
né?
Então, assim, é o máximo que vinha. Tipo, caiu um pouco de coca no bagulho. Mas foda-se, acontece. Não tem, é humanamente possível. Quantas vezes dá física o cara enfiar aquele copo de 400 ml do Mac dentro de uma caixote do iFood e vim de moto e de um... Por mais que sejam 600 metros, é impossível.
Ele pode vir a pé, vai...
Na hora que ele vai começar a soltar a embreagem, que ele engatou a primeira, a moto dele já dá um grau. Entendeu?
Automático.
Eita, eu não tenho mais controle sobre esse Herbie aqui.
Isso você já não parou empinada.
Pois é.
O cara encosta na grade, assim, a moto, né?
Aquele bike em prédio, assim, os caras prendem no gancho.
Pode crer.
O cara olha... Tá ligado? No aplicativo, 600 metros, dá pra eu ir no grau daqui lá.
É 600 metros no grau, né?
Ah, Vai embora.
Não, mas esse negócio aí do copo vazar, eu acho que a gente tinha que menos responsabilizar o motoboy e responsabilizar a empresa que não faz um copo que não vaza.
É, primeiro assim, não ter a opção de eu pedir uma latinha ao invés daquele copo já é de cair o cu da bunda, né?
É.
É.
Que eu, a latinha eu preferia, facilita pra todo mundo, velho.
É, eu preferia 50ml a menos de coca, mas que chegasse tudo, tá ligado?
É, mas você pede o 400, vem 150, só então, porque o resto caiu.
Que filha da putagem é essa que eles mandam o copo de Coca-Cola?
Porque eles fecham com plástico que não vaza.
Na teoria.
Não derrama, tá ligado?
Sim.
Então, assim, eles acharam um jeito de poder conseguir mandar no copo. Só qual que é o problema? Coca de máquina é um lixo.
Sim.
E ainda o gelo de máquina, tem alguma coisa nele que ele derrete 8 vezes mais rápido.
Sim.
Então a Coca chega morna e aguada.
É, aí o negócio é pedir só o lanche e abrir uma cerveja mesmo e
É. O pior é que não tem como, já é no combo, tá ligado? Mano, mas a maioria desses, tipo, pelo menos o Burger King, que eu peço a cada 2 horas.
2 horas.
Os caras mandam na lata, mano.
Sim, então, eu só não peço mais no Burger King porque não aceito o meu VR.
Ah, tá.
Nossa, mas esse negócio do... Não sei se é coisa aqui do interior, mas sempre que eu olho assim, puta, eu vou pedir um lancho. Aí eu vou ver o Mac, eu sempre... Nossa, que bagulho caro. Aí você abre o Burger King, é muito mais em conta, tá?
Sim,
aí eu
não sei.
Tem aquele combozinho de 2 lanches, batata e coca por... Não, de 2 lanches por R$19, não é?
2 lanches por R$19.
É maravilhoso isso.
Eu lembro,
cara,
da época do 2 por 15.
Dois
mas
por
faz 15. Muito tempo que eu não...
Ah, mas o dólar
mas,
subiu,
tipo,
né?
Não, mas nesse 2 por 19, você pode pedir o Whopper, tá ligado?
Ah,
que é o lanche grande deles. Aí você,
mano, o
pô,
Whopper
você pedir...
É...
Um Whopper e um
outro.
Você mete o
louco e pede 2 Whopper mesmo. Foda-se.
É, pede 2, exatamente.
Eu com a minha mina a gente faz isso. Pede 2 Whopper e 2 batatas. De sucesso. Mano, teve uma vez que eu pedi no Mac e aí fui lá, pedi, veio tudo certinho. Comi tudo. Depois eu olhei na caixa da batata uma gota vermelha dentro da caixa.
Vixe.
Eu falei, mano, que porra que é essa? Eu liguei pra cara. Eu falei assim, Carol, o que que é isso? Ela falou assim, não sei, vamos ver. Foi lá e mandei mensagem pro restaurante. Falei, ó, você pedi o negócio, veio tudo certinho aqui, mas tem uma gota vermelha dentro da caixa que eu não vi. Na caixa de
batata.
Eu falei assim, eu quero saber o que é, quero saber se é sangue, se é tinta da caixa.
Ketchup.
Ketchup, qualquer coisa, eu preciso saber. Aí, mano,
dependendo do que for, vou fazer uns exames ali.
É, exato. Mano, o cara que tava respondendo pelo iFood, ele foi muito escroto, cara. Foi muito escroto. Vocês sabem que eu sou um cara tranquilo, né? Quando é que faz as coisas. Eu cheguei ao ponto de falar pro cara assim, aparentemente eu vou ter que ir aí pra resolver isso, né? Aí o cara respondeu, faz o que o senhor achar melhor.
Caralho, te chamou pra treta,
cara,
grandão.
Na hora que eu terminei de ler isso, eu já abri o aplicativo do 99. Não, abri a internet pra procurar o endereço do lugar, mano. Era mó rolê, tá ligado? Ia ficar mó caro pra pegar um.
Chega lá, quem que é o Alberto? Batendo no celular assim, ó. Quem que é o Alberto?
Eu vim resolver isso aqui que eu acho melhor, ó.
Mas nós vamos resolver aqui fora, ó. Aqui no drive, aqui, ó.
O que essa
aí
gota
vai ver
vermelha aqui.
Vermelha
é, essa gota aí. Vermelha aqui, não sei o que é, mas lá na rua vai ser o seu sangue.
O que vai ter de gota vermelha lá na rua, meu amigo?
Não tá escrito.
Aí eu falei, não, mano, eu queria muito ir, mas falei, não, eu não vou gastar, tipo, 20 pra ir, 20 pra voltar pra discutir.
Pra talvez
com...
ser preso, tá ligado?
Aí eu fui lá, abri o Instagram e entrei no Insta do McDonald's e comecei a falar um monte, putaço. Aí os caras me responderam meio que na hora, assim, falaram... Ah, me passa seu pedido, seu endereço, seu nome, todas as suas informações e tal. Passei tudo. Falei assim, uma equipe... A gente vai passar para uma equipe responsável por essas coisas e aí eles vão entrar em contato com você. Tô esperando contato até hoje.
Dois anos,
já nem é a mesma casa.
Né, então. Filha da puta, cara. McDonald's tá foda. Pode colocar.
Cara,
o arroba desse episódio, você pode inventar qualquer coisa do McDonald's. Não precisa nem ter falado aqui. É thumb de corte.
O McDonald's é muito filho da puta. É.
Mano, essas grandes empresas, assim, esses gigantes, a não ser que você tenha um verificado e milhões de seguidores, nunca vira
nada.
Não
vai dar
tá
nada. Aí minha menina falou assim, liga no iFood. Eu falei assim, mas mano, os caras vão falar o quê? Se o iFood tivesse preocupado... quando você reclamar, você pede ajuda, ele fala assim, qual que é o problema? Tem 5 opções, nossa, você clica em uma. Aí tem mais 5, aí tem mais 5, tem mais 5. Tudo isso pra você cair no chat.
Sim.
Os caras não
estão
nem,
né,
aí,
cara,
pra resolver, tá ligado? É, nem
tipo,
aí.
Eu tive um problema com a Amazon de entrega. E tipo, aí tem lá, você vai resolver o problema e tem lá muitas opções. Aí o que você precisa não é nenhum deles. E não tem opção outros ou ir direto pro chat. E tipo, o que aconteceu foi que eu comprei um bagulho e veio sem a nota fiscal. Eu falei, pô, se alguém roubou essa nota fiscal, tem meu CPF, não sei o quê. Uhum. Aí eu fui lá, entrei no chat e nenhuma das opções era. Aí eu falei, ah, mano, vou clicar em qualquer merda, vou cair no chat mesmo. Eu resolvo. Eu saí clicando em qualquer coisa, nem não tinha nada a ver com o meu problema. Eu fui lá, a moça que me atendeu, e toda vez que eu precisei do atendimento da Amazon, sempre colocaram pessoas muito educadas e que resolveram o meu problema, que eu achei fantástico. Porque, por exemplo, esse do iFood, igual o Rafa tava falando, tipo, você vai ligar, ó, o McDonald's deu vacilo. Eu falo, e é com o restaurante, você vira
sim,
com eles.
Exato.
E não vai resolver o seu bagulho.
E o restaurante vai resolver? Não vai.
Porra nenhuma.
Ele, desse que não veio um dos lanches, os caras fizeram a mesma coisa. Ah, me passa o endereço do McDonald's. Passei o endereço. Ah, uma equipe responsável por isso vai entrar em contato com você. Vai sim.
Nem existe equipe responsável,
mano,
tá ligado?
Equipe responsável.
É o estagiário que tá respondendo o bagulho. Você acha que é...
Tá nem aí pra nada, mano. Eu tomei no meu cu, né? Eu vou ver se amanhã eu tenho que trampar. Vou ver se eu dou uma passadinha nesse McDonald's depois. Porque eu guardei a notinha do pedido.
Aonde? Tá aqui, ó. Tatuada, tá ligado?
Caralho. Tatuou o pedido.
Pra cobrar, vai cobrar o Alfredo.
Ô, oh, mostrar minha nova criança que chegou aqui.
Cadê?
Olha isso aqui. Tô empenhado em estudar a história do videogame agora.
História do videogame?
Sim. Livro velhão, tijolo.
Caralho. Tá porra, mano.
Ele chegou hoje.
Até qual videogame será que vai?
Essa edição é de 2001.
Ah, 2001.
Então eu imagino que ele pega, tipo, desde a década de 50, que tinha uns... primeiros protótipos até 2001. Mas o que me interessa mesmo é essa história mais antiga mesmo, sabe?
Sim.
O que me interessa mesmo é deixar aquela estante mais pesada.
Nossa, ela tá caindo, inclusive. O que você pegou pra você tomar aí, jovem?
Qualquer cala.
Credo.
O que tem, eu ia colocar um pouquinho de rum, mas não tem gelo, ia ficar ruim.
Nossa, rum com coca é muito mojimirim, né?
Uhum. Cubetinha.
Cubinha, né?
Cubinha.
Nossa, as festas do Recanto era só cuba que a galera bebia. Os jogos, tipo, a galera com 15, 16 anos.
Todos letrados.
Bebendo à vontade. Bebida. Nossa, que vários.
Jogava tudo numa caneca, fazia o bagulho de ponche, tá ligado? Jogando numa vasilhona.
Tinha que ter bandoleira na caneca pra aguentar o peso da bebida. E aí, próximo assunto? Quem que tem assunto aí?
Cara, eu tinha pensado uma coisa... Que você tinha comentado do meme lá, de, meus pais com 30 anos e eu com 30 anos. Tá tomando uma tônica.
Tonica.
Mano, eu vi o... Não sei porquê, eu caí num trechinho do Roda Viva, que tava o Cortella, o Karnal e o... Como é que é o nome daquele outro? Que
Barros.
Também é careca e barbudão.
O Pondé?
Pondé, ele mesmo. E aí, eu não sei que teve uma mina...
Insuportável isso daí.
Nossa,
cara, eu até gosto de algumas coisas que ele fala, assim.
Não,
discordo
tô falando
de
tudo,
muita coisa.
Tudo.
Ah, eles todos?
Todos.
Ah, os três?
Os Roda Viva tava morta, tá ligado?
A roda da chatice.
Roda morta.
Não, cara, e a mina tinha perguntado algo sobre o paraíso e sobre Adão e Eva, alguma coisa assim. Na hora que o Pondé foi começar a falar, ele começou a falar sobre... antigamente a adolescência ia até os 18 e a pessoa sumia uma vida... depois, fora da casa dos pais. Hoje em dia vai até os 48. Tá ligado? Aí ele meteu essa. E aí me remeteu uma vez eu li uma... Era meio que uma coluna de uma mulher também velha, falando uns bagulho desse. E aí eu, tipo, mandei uns áudio abismado pra mina que tinha me mandado o link. E, mano, como é que ela pode falar isso? E ela falava justamente isso. Tipo assim, hoje em dia, os filhos não querem sair da casa dos pais e não sei o que, não sei o que lá. Eu posso estar me defendendo agora, mas eu quero justificar. Cara, quando os meus pais saíram da casa dos pais deles, era muito fácil construir uma casa, tá ligado? Era muito mais barato construir uma casa. Meu pai era metalúrgico, ele, tipo, conseguia manter... Pior que não, mano. Pior que não.
Tem outro metalúrgico no Brasil. Só tem ele.
Só tem um. E aí, tipo, ele tinha como se manter antes de mim e teve mais 3 filhos, tá ligado? Então, parecia ser mais fácil. E o que eles falam, tipo, os meus pais falam que na época era mais fácil.
Lógico, a Coca, mano, custando R$2.
Pois é, hoje e custa... nem isso às vezes.
Eu peguei uma Coca aí, agora é 11 conto. 2 litros, R$11.
Você estuda pra caralho, tá ligado? Você dedica pra caralho, o tempo que você tá, tipo, avulso, você não tá avulso, você tá sempre fazendo alguma coisa. Se fode, ganha 2 contos pra entrar num trampo. Aí você vai ver um aluguel pra você morar com a tua mina. O aluguel da casa é tipo 1.500.
Tá falando de mim?
Aí você fala.
Queria que fosse 1.500. Eu queria que fosse 1.500.
É, então, pois é, tipo, mano, é às vezes muito mais caro.
Meu sonho
que fosse 1.500.
Tipo, depois que o monotrilho começou a funcionar aqui, perto de casa, nas casas aqui, tipo, o preço dobrou, tá ligado? Teve até uma vez que eu falei pro Rafa, falei, mano, tem uma casa ali que a minha mina foi ver e tudo mais, e era R$1.000, mano, a casa é assim, 2 quartos e não sei o quê. Essa casa, foram ver, tipo, 3 meses atrás, ela tá 1.800, tá ligado? Como é que eu vou pagar 1.800 ganhando 2 contos? É. E aí vem uma velha dessa e fala assim, os filhos não saem da casa dos pais. Eu falo, mano, o quê, velho? Sabe? O quê, mano?
É que não tá tendo como, tá ligado?
Não tem como, cara, não tem como, sabe?
É, tipo, é sempre uns salários sempre... quando aumenta muito abaixo do todo o resto que sobe. Aí tipo, mas aí você ganha 2 pau e você arranja uma casa de 1.000 conto. Aí você vai pagar a sua luz, a sua conta de água, o gás que tá 100 conto cada botijão.
Puta, mano, eu comprei um botijão anteontem. Acabou assim, a Carol tava com a comida no fogão, acabou o gás. Aí foi, mano, foi um botijão de 13 quilos?
Pode ser.
Bom, um botijão normal?
Um botijão.
R$84, bicho.
Caralho, mano.
E tipo, e você pega, sei lá, 100 conto, e você vai no supermercado, você sai com nada, tá ligado? 100 conto, você não...
Você sai com 100 conto.
É, você fala assim, putz, hoje não deu pra comprar nada, paciência.
Não, mano, eu com a cara, a gente ia no mercado... Lá no comecinho a gente não tava fazendo compra do mês. Então a gente ia várias vezes. E a gente falava assim, e aí, hoje vai dar 250 ou 300 reais. E assim, não tinha comprado nada demais, tá ligado? E dava lá 200 e tralala reais.
Não é que você foi lá comprar, deu 300 conto, porque você comprou todos os alimentos básicos.
Não fiz a compra do
mês. Sorvete, Nutella, umas firulas, né? Não. Você comprou o básico e faltou uns bagulho ainda.
Comprou o que tava faltando em casa, tá ligado?
Exatamente.
Todas as pessoas que são mais velhas e falam, tipo, meio que reclamam, meu filho não sai de casa e não sei o quê. Claro que tem o rolê da pessoa que não quer sair de casa, por comodismo, tá ligado?
Sim.
Mas e a pessoa que, tipo, sei lá, tipo, eu tô vendo com a minha mina da gente ir morar junto. Só que, mano, eu falei pra ela, primeiro, eu preciso... arrumar um trampo melhor e você precisa começar a trabalhar, porque não tem condições, tá ligado? Não tem condições, cara. Tipo, de fazer outra coisa.
Tem duas condições: emprego e emprego.
Emprego e emprego. Dois empregos pra gente conseguir sair da casa dos nossos pais. E olhe lá. Uhum. Tá ligado? E olhe lá. Mas esse bagulho me deixa meio pensando pra caralho, porque vai muito de encontro ao que quem é bem sucedido, né? Uhum. Tipo, igual o meu sobrinho, ele é barbeiro e tal. E aconteceram algumas coisas, ele precisou sair da casa dos pais, tá ligado? Tipo, por desentendimento e tudo mais. Mas ele precisou. Ele só passou a ser uma pessoa adulta quando ele teve que morar sozinho. Manja, mas ele teve, mano. Não foi uma... Ah, porra, eu quero. Não, ele teve. E aí ele, tipo, virou super respeitado, não sei o quê. Aí uma vez eu tava conversando isso com a minha mãe. Aí minha mãe falou, nossa, de um tempo pra cá o Gui, tipo, se tornou muito homem, não sei o quê e tal. Eu falei, na realidade, quem tava conversando com ele já sabia que ele era. Que ele era adulto, tá ligado? Só que quem tá olhando de fora acha que ele é adulto porque ele mora agora sozinho. Sabe?
É, porque agora
essas paradas.
Tem responsabilidade.
Geralmente é o pensamento das pessoas que tiveram, geralmente na idade dos nossos pais, essa criação mais de... Essa lógica de sair, tipo, casei e sair da casa dos pais, tá ligado?
Sim.
E que é um negócio que, tipo, hoje em dia as pessoas estão casando mais tarde e, ou não optando por não, ou não ter filhos ou ter filhos mais tarde. Por exemplo, o Rafa tá noivo da Carol e você tá com 30, né?
Vou fazer 30.
Então, tipo, os nossos pais com 30, todos eles já tinham tido filhos já, tá ligado? E tem muito disso também, de que além de hoje em dia tá casando mais tarde, só tá sendo viável você sair da casa dos seus pais se você se junta com seu companheiro ou com sua companheira.
Sim.
E unindo forças consegue sair, tá ligado?
Não, tipo, ou você tá trampando num lugar e você passou a ganhar bem, tá ligado? E você consegue entrar numa casa sozinho, mas é muito difícil, cara.
É
muito
uma parcela bem pequena.
Eu morei com um maluco que ganhava muito bem, cara. Que ganhava muito bem e poderia morar sozinho. Mas o cara escolheu ficar uns 2-3 anos morando em república. E assim, que era o rei do camarote, tá ligado?
Sim.
Porque assim, ele já era de uma família que tinha grana. E ele ganhava uma grana boa no trampo. E aí, meu amigo, é estabilidade de qualquer lado.
É.
E o cara... imparável na noite, tá ligado?
Sim, infreável.
Infreável.
Né?
Segura esse menino, né?
É, mas esse negócio de... Eu só voltei pra São Paulo porque... Eu voltar pra São Paulo, ou ia morar com uma amiga do trampo, ou eu ia juntar com a Carol. Porque sozinho, eu até tinha visto... Que assim, na pandemia eu voltei pra Mogi e fui morar com a minha mãe. Aí não tinha mais aluguel nenhum pra pagar. E eu, mano, eu consegui guardar uma grana boa. E assim, não, eu nem quis guardar muito dinheiro e mesmo assim eu guardei muito dinheiro. Então, o momento que eu vi que eu ia ter que voltar pra trampar e tal, eu falei, não, vou pegar um lugar pra mim. E aí eu fui vendo. E eu achei um lugarzinho aqui perto da casa da minha mina, que era um apezinho da hora. Eu conseguiria pagar o aluguel.
E o resto, né?
E o resto, não. É assim, com a grana que eu guardei, eu conseguia mobiliar a casa inteira. Nada, uau, que top. Mas eu conseguia mobiliar a casa inteira e conseguia pagar o aluguel. Aí, de repente, assim, pedi pra minha mãe me ajudar em algumas contas, mas aí eu ia viver no básico, limite. No limite. Sim. Que é praticamente como eu tô vivendo agora, né? É pagar conta e comprar comida. Aquele abraço.
Não, e tipo, sem contar que assim, você tava num trampo que você até então não achava que ia ser tomado.
Sim.
Um pé na bunda.
Se eu tivesse percebido que as coisas não estavam indo tão bem no trampo, eu jamais teria vindo pra Mogi, jamais teria tirado a Carol da casa do pai dela pra ela ficar se fudendo, pagando conta. Mas eu não sabia, né? Eu vim e um mês depois foi demitido.
Parece que foi de propósito,
é.
Né? Vamos esperar.
Nossa,
ele
cara,
vir
eu acho que...
pra mandar embora.
É, não, eu acho que, tipo, vocês
ele
estavam
tá
há 20 dias aí.
É, mano, sim.
Era isso, não chegava um mês.
Não.
E eu falei, porra, mano, vai mandar logo o cara que mudou agora, tá ligado? Quisesse me mandar embora, beleza, porque, tipo, porra, o cara mora com os pais. Não teve nenhum, Não teve uma... Vamos fazer uma pesquisa rápida? Tá ligado? Vamos fazer uma pesquisa rápida.
Os caras não estavam nem aí com nada. Falei assim, ah, quem que custa mais caro continuar aqui se a gente não mandar embora? É essa turma aqui? Então vai todo mundo.
Sim.
Tipo, eles pegaram na planilha do Excel lá os custos, arrastaram 10 nomes, demitir.
É, então, porque depois eu percebi lá o negócio e falei assim, bom, eu era o que tava mais tempo e depois o Lucas. Aí depois eu vi aqui a outra menina lá, tinha ela e mais um cara que fazia a mesma função. Ela entrou antes. Aí a outra lá tava desde o começo da empresa. E tinha uma outra menina. Mandaram ela embora. Eu falei, não, então é quem seria mais custoso continuar lá. Tipo, ah, vai ser muito caro mandar embora? Vai, mas vai ser mais caro ainda ter que mandar embora depois. Então já
não,
manda agora.
Se fosse em janeiro já tava mais caro.
Sim,
porque tem o rolê do 13º e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu fico um pouco incomodado, assim. Pode ser, tipo... Ah, porra, o cara tá falando isso porque ele ainda mora com os pais, tá ligado? Sim, mano, mas é muito difícil, cara. É muito difícil, mano.
Mano, eu, em 2020, que eu voltei lá pra casa da minha mãe, eu... Assim, o meu ano só não foi pior porque eu tava lá em Mogi, cara.
Sim.
Eu tava de boa, comedia da mãe, não tinha uma conta pra pagar, não tinha aluguel, tava voando.
É, mas essas pessoas que, igual essa véia aí que o Luquinha tava falando da reportagem, ela ignora essas questões que a gente falou aqui, saca? Do quão mais custoso tá tudo e o salário não acompanha ali. Tipo, não é nem o... Ah, então faz uma faculdade aí e receba mais. Não, a gente tem ensino superior e não tá recebendo mais.
Na moral, faz uma faculdade aí, sei lá, pra você pagar em 72 anos depois, sabe, termina a faculdade desempregado e aí? Que faculdade?
a dívida e os jurinhos só aumentando.
Exato, mano.
E é muito foda, né? Porque assim, porra, eu fiz rádio e TV, mas acabei não fazendo até o final. Mas peguei amizade com outras pessoas, tá ligado? Que fizeram.
Uhum.
E aí teve um cara que ele era amigo meu e ele era muito interessado, tá ligado? Muito interessado. Ele era um moleque, tipo, você fala, pô, que cara dedicado, assim. E aí, quando ele terminou a faculdade, a gente trocou uma ideia uma vez e ele falou assim, cara, eu acho que o audiovisual pra mim vai ser só hobby. Aquilo foi uma facada pra mim, tá ligado? Que eu falei, pô, moleque dedicado, mano. O cara sempre se esforçou pra fazer as coisas. Ele já trabalhava na Rede TV. Na Rede TV não, na Record. E aí começou a fazer estágio num programa lá e tal. Só que acho que ele viu, ele pesou na balança, tipo assim, porra, nessa função que eu tô fazendo, tá legal, já tô ganhando um dinheiro, porque eu trabalho aqui desde os sei lá de quantos anos. E se eu entrar num estágio agora, vai me fuder, não tem como pagar a faculdade, fudeu. Acho que ele pesou na balança e ele falou, mano... E ele terminou a faculdade, ele fez os 4 anos de rádio e TV. Ele foi pra uma faculdade melhor do que a gente fazia, se dedicou, tipo, a galera da sala dele, que foi uma galera que estudou comigo, falou, mano, Marcos aqui era um dos melhores caras, e infelizmente o cara só desistiu, tá ligado?
E eu que só ia na aula, conseguia o...
Pois é, mano.
O grande feito de terminar a faculdade empregado. Não só, terminei a faculdade, né? Não só terminei a faculdade empregado, como eu tinha 2 empregos que eu podia ir. Eu ainda podia escolher. E eu não me interessei nem um pouco pela faculdade.
Ah, eu peguei essa boiada porque eu entrei num trampo com experiência de estagiário, que foi o trampo junto com o Rafa. Não sabia porra nenhuma, a galera me ensinou tudo.
O papai falou aqui, ó, senta aqui no colo que eu vou te ensinar tudo.
Senta aqui no colo, pois é. Senta aqui no colo, traz aquele gravador que a gente vai fazer um podcast. E aí, cara, foi isso, assim, eu dei sorte, tá ligado? O meu rolê foi sorte. E é muito foda porque se o Marcos tivesse disputado vaga comigo, provavelmente ele tinha entrado no meu lugar. Porque ele era um cara mais dedicado, ele era um cara que estudava mais, ele era um cara que... Cara, final de semana ele tava, tipo, estudando cor de filme, tá ligado? Ele era um maluco. Ele ia fazer roteiro em escola de cinema, sabe? Uhum. Era um maluco dedicado pra caralho. E você ouviu o cara falando que... Porra, mano, eu acho que o audiovisual pra mim vai ser um hobby. E aí depois vê uma velha falando que as pessoas não saem da casa dos pais porque não querem. Você fala, mano, você só pode ser uma velha mesmo, uma caduca, você não sabe o que você tá falando, tá ligado?
Decrépita do caralho.
Eu acho que ela teve o que ela queria, que é eu tá espumando aqui falando sobre ela.
Deixou um jovem puto.
É, deixou um jovem puto.
Ela sentou na máquina de escrever dela e falou, hoje eu vou deixar os jovens putos.
Sim. Acho que foi a única matéria, tipo, da Folha ou da Veja que eu li inteira e fui ficando puto. A cada parágrafo que eu li, eu ia ficando puto, tá ligado?
Eu estudei com um cara, mano, que ele era parecido com esse brother seu aí. Ele chegava sexta-feira, ele tava com a folhinha lá pra pegar equipamento, pegava... Tanto que uma vez um professor falou assim, ô, William, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você não tá fazendo filme pornô não, hein, cara? Sim, não, também não tem problema se tiver, mas lembra de apagar o cartão antes de devolver.
Não devolve os filmagens do quinto pra faculdade,
porque
não.
Porque o cara todo, desde o, sei lá, do segundo ano da faculdade, todo final de semana ele pegava uma câmera lá da faculdade e levava pra casa, tá ligado?
Sim.
Quantas vezes eu fiz isso?
Nenhuma.
E eu acho que ele nunca trampou com audiovisual. Depois de terminar a faculdade, tá ligado? Não sei se ele fez estágio, eu não sei mesmo. Não...
É que da hora a faculdade dá essa possibilidade pro aluno, né? Tipo, ah, você quer, por conta própria, dar uma treinada aí, se aprofundar, a gente disponibiliza o equipamento. Da hora, mano.
Sim.
E,
nunca fiz isso.
E, Luquinha, esse menino aí, você tem notícia dele hoje em dia? O que ele tá fazendo?
Cara, a última vez que eu conversei com ele, acho que vai fazer um ano já. Tanto que eu tava até comentando essa mesma história com a minha mina e tal. E aí falei, pô, preciso mandar mensagem pra ele, pra ver como é que ele tá. Até agora não mandei, tá ligado? Isso já deve fazer um mês. Mas eu acho que ele ficou no departamento de ADM lá, da Record. Uhum. E ele já tava engatilhadaço, assim, sabe? Tipo, ele me falava assim, mano, minha chefe tá me dando muita moral pra eu ir pra outro setor e fazer o estágio. Aí eu, mano, vai mesmo, não sei o quê, mas acho que ele já ajudava em casa, tinha todo esse rolê de, sabe, tipo, de várias coisas acontecendo, que o cara não podia sair daquele salário de, às vezes, 1.800 pra cair pra um de 800, mano.
Uhum.
E mais faculdade, muito. Tá ligado? A faculdade, nessa época, já tava 800. Foi o semestre que eu não paguei, tá ligado? Da faculdade.
É foda, cara. Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade na época, eu não teria feito faculdade.
É, eu também não teria.
Tipo assim, quanto vai custar essa faculdade nos 4 anos? Ah, vai custar tantos mil? Tá, então eu vou fazer isso em curso, tá ligado? Me manda pra Los Angeles pra fazer o New York. Sim. Film Academy. Depois eu vou fazer um Bucareste aqui, AEC, os caralho.
Sim.
Talvez tivesse sido muito melhor.
É, eu tive esse insight no meio da faculdade e saí fora. Falei, não vou fazer. Até conversar com o rapaz.
Eu tive, mas eu não saí, mano, porque eu já tinha abandonado uma, minha mãe tava meio que em cima. Eu falei, ah, depois também que eu arranjei o estágio, aí eu acomodei de vez, tá ligado? Eu falei, pô, tô ganhando uma grana legal aqui. Tipo, não tenho mais que depender 100% da minha mãe pra viver, tá ligado? Eu já posso ganhar, já tenho uma grana aqui pra eu me virar em certas coisas. Aí eu fiquei, né?
Mas é muito louco, porque eu tenho até... Tô falando pra caralho nesse bloco, né? Mas uma hora de bruto do segundo bloco. Eu tenho um primo, cara, que hoje ele é bem sucedido. Tem a casa dele, mora com a mulher dele e tudo mais. Mas... E ele fez engenharia. E o sonho dele não era fazer engenharia. Era fazer jornalismo. Tanto que na época que ele começou a fazer faculdade, eu falei, mano, imagina se você entrasse pra fazer jornalismo e eu fizesse rádio e TV. Imagina que louco, a gente ia se trombar, a gente podia fazer alguma coisa junto e não sei o quê. É um cara que gosta de esporte, muito de futebol. E o cara caiu na engenharia por quê? Porque o pai dele acha que engenharia dá dinheiro. E hoje em dia ele não trabalha com engenharia, ele trabalha no banco.
Caralho.
Tá ligado?
Totalmente ao contrário. Se o negócio é dinheiro e ir pro banco, faz todo sentido, né?
Mas isso, cara, isso é um caminho de uma depressão que não volta, tá ligado? Que não volta. Porque, tipo, o cara pode ganhar 8 pau no mês, só que ele não queria estar fazendo aquilo que ele faz. Tipo, ficar atendendo cliente do Rio de Janeiro, reclamando pra ele porque a conta não tá entrando.
Sim.
Não, cara. Ele queria, sei lá, tá escrevendo matéria sobre o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado?
É, eu tava conversando com a minha menina esses tempos aí, que eu tava pensando em trocar de profissão e fazer, tipo, um curso de dev lá, que é dos mineiros lá.
Sim.
E tentar fazer essa porra aí, e eu sei que eu não vou gostar, mas eu também sei que dá muita grana, tá ligado?
Sim, vai pela grana mesmo.
Eu tô pesando na minha balança.
Mas você tem, pelo menos você tem consciência disso, tá ligado?
Então, eu tô no momento, eu tô aqui feliz sem dinheiro ou eu sou infeliz com o dinheiro?
Então, mas aí tem o rolê, tipo assim, igual o moleque foi empurrado pelo pai pra fazer engenharia.
Com isso daí eu tive uma sorte, que minha mãe falou assim, quero fazer jogos. Ah, tem faculdade pra isso? Tem, então vai fazer. Ah, não gostei. Ah, faz um cursinho então. O que você quer fazer? Descobri que existe rádio e TV. Quer dizer, tem faculdade pra isso? Tem, então vai fazer.
Eu dei uma sorte com isso também. Ô Caio, qual que é o seu rolê de universitário?
No que eu me formei?
É.
Relações internacionais.
E qual que foi o gatilho?
Mano, eu sei lá. Eu acho que a gente, a nossa geração, assim, vai muito cedo pra faculdade. Eu acho isso um equívoco, tá ligado?
Eu também acho, cara. Eu também
conheço
acho.
Pouca gente que eu falo, você se arrepende de fazer o curso? E pouca gente fala que não, tá ligado? Fala, não, é isso mesmo que eu gostava. A maioria fala, mano, se eu pudesse eu teria feito outra coisa, nada a ver com isso. E tipo, e a minha professora de geografia do colegial, ela passou a ser professora de relações internacionais na faculdade. Aí uma vez eu tava, acho que no shopping, aí trombei com ela, e ela gostava muito de mim. Falei, e aí, o que você... Você já tá no terminando o terceirão aí, você já sabe o que você vai fazer? Eu falei, não tenho muito rumo não. Falei, pô, eu lembro que você era bom nas minhas matérias, você tirava nota alta e tal. E dá uma olhada lá em relações internacionais, sabe? Aí eu falei, vou dar um zóio. Aí era um bagulho que mexia muito com história, geografia, política, assim. Eu falei, pô, esse bagulho aí que eu gosto mesmo. Aí eu fui fazer, aí hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu não teria feito.
mas você fez direto do terceiro?
Foi direto. Você
foi fazer cursinho e tudo mais?
Não, fui direto. Mas acho que hoje em dia eu vou fazer um negócio, sei lá, tipo sociologia, letras, alguma coisa que, sei lá, fosse dar aula depois, tá ligado?
Sim.
Eu acho que seria mais a minha cara ali.
Mas você, tipo, eu digo mais por vocês, porque eu talvez não faria. Mas você faria outra faculdade? Faculdade mesmo.
Hoje em dia?
Nem fodendo.
É, hoje em dia.
Ah, mano, se eu tivesse as condições financeiras pra isso, eu acho que eu faria.
Você faria jornalismo, né?
Não, talvez esses que eu falei mesmo, mas...
Que esses? Acho que travou pra mim.
Não, pra mim não.
Mas que você faria?
Ou sociologia, ou letra, ou... É, letras, um negócio assim.
Ou travou pra mim, ou eu simplesmente viajei e não prestei atenção, porque eu não ouvi você falando isso.
Eu travei pra mim.
É.
O cérebro do Rafael travou ali. Aí, peraí.
Eu travei pra mim, desculpa.
Tô meio gelado aqui.
Quando eu tava, acho que no segundo ano da faculdade, eu fiz o Enem. E pra filosofia na UFSCar, eu acho. Só que eu não passei. Só que assim, foi quase. Eu acho que se eu...
Se eu se dedicasse...
Se eu estudasse um pouquinho, eu acho que rolava, sabe? Só que aí eu meti a preguicinha ali e não...
Sim.
Nunca tentei de novo, saca?
Eu nunca fiz o Enem,
cara. Eu não faria,
não.
Eu também não, cara. Eu fiz prova da FAP, do Imbi Morumbi, da FMU e da Casper.
Eu nunca fiz prova pra entrar na faculdade. É tipo isso. Tipo, a prova que eu fiz foi pra... Tipo, eu não fiz real. Quando eu tava no terceiro, mano, eu sabia que eu ia entrar no trampo onde os cara aqui da rua estavam, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu queria sair e começar a trampar. Porque eu achava que ia ser isso, tá ligado? Eu falava, vou começar a trampar ali numa empresa e já era. Só que no terceiro ano eu já me liguei que eu queria fazer rádio e TV. E isso era 2012, eu só fui começar a fazer rádio e TV em 2017, que aí foi quando eu comecei a ganhar uma graninha ali e consegui, tipo, pagar minha faculdade. Mas, tipo, nunca peguei e falei, vou fazer um vestibular. Mano, eu nem sabia que era isso aí, tá ligado? No terceiro ano que tava, tipo, tinha nego que tava fazendo cursinho desde o segundo, né? Aí o cara veio fazendo segundo, terceiro, depois e não passou. E eu não queria saber, velho. Eu queria saber de chegar em casa e jogar videogame, tá ligado? Era só isso, mano.
Fosse em vestibular, o que é bular e como se veste?
É. Não, e depois de um tempo, tipo 2018, eu fui trabalhar com isso, tá ligado? E aí eu pensei, eu falei assim, mano, se eu fosse mais dedicado, eu não teria entrado no trampo em, sei lá, 2017, tipo 2012, na realidade. Eu teria feito vestibular, talvez 2013 eu ia estar fazendo uma faculdade, e talvez pública e não sei o que, mas, putz, isso aí já era 2018, eu tava pensando lá atrás, tá ligado?
Só mas... esperar passar a Copa do Mundo eu faço.
É, só esperar passar. Aí passou 14, passou 18 e...
Aí não, terminou a Copa de 14 e falou assim, puta, mas essa já foi, né? Vamos esperar a próxima.
No meio da faculdade eu falei, eu vou trancar porque 2022 tá aí, né?
Tá então aí,
eu
vou pior que tá mesmo, mano. 6 meses.
É, pois é. Mas na real acho que a Copa de 2022 vai ser no final do ano. Se eu não me engano.
É verdade.
Vai ser no final do ano.
Os rolês de temperatura muito alta lá, a galera desmaia em moto.
Todos os estádios dessa Copa são climatizados.
Dubai, né?
A cidade é um.
A cidade climatizada. É climatizada.
É, então. Não tem problema jogar no V. Tipo assim, os caras vão entrar, vai estar 25, vão sair, vai estar 60. Vai morrer gente na saída do estádio, mas.
Mas não se faz Copa do Mundo com gente viva. Exato. Não, pera.
Não pera, né?
É, quem vai morrer não é os jogadores, então se
exato,
for.
Exato. Os caras vão sair do ar-condicionado do hotel pro ar-condicionado do ônibus pro ar-condicionado do estádio. Não tem problema, não.
E tipo, tá ligado?
A seleção ficou numa cidade na Rússia que tinha 2 horas de noite. Então os caras estão acostumados.
Ah, caralho, era só 2 horas à noite?
É, anoitecia por 3 horas, assim, tá ligado?
Nossa, chegava, eu não ia conseguir, velho.
3 da manhã, ficava escuro, aí de
6 horas, já
umas
tava
6
claro.
E pouco, eu já tava claro de novo.
E não deve ser aquele noite também,
é,
assim,
tipo, você consegue
tá ligado?
Ver o sol ali no horizonte, ali, tá ligado? Na bordinha da terra ali, plana.
A bordinha da terra plana, ele tá ali, te olhando.
Tá refletido no negocinho de ferro, assim, que prende o domo, tá ligado?
Pode crer. Refletindo.
Que prende o domo é foda.
E quem foram os engenheiros desse domo, né, pá?
Sim,
foram. Mas imagina o rolê pra
os reptilianos
manufaturar todo esse arco de ferro.
Foi aquele cara brasileiro, Oscar Neymar, sabe?
Neymar.
Oscar Neymar, o maior arquiteto
Oscar
do
Neymar.
Mundo.
Oscar Neymar.
Ô, gente,
é,
eu ia falar pra encerrar, na verdade, porque...
Pode ser.
Eu tá com 1h10.
Pode ser, mudaram os assuntos, né? Foi
é,
pra delivery,
mano,
a gente
fez pelo menos 5 assuntos aqui hoje.
É, sim.
E a falta de 3 foi 5.
É, a gente só não dividiu direito. Mas é, daí...
Não, mas tudo bem, foda-se.
Isso aí resolve
mas
na
edição. Mas é ruim de matemática desde sempre.
Resolve na edição, né?
Só a galerinha desumanas. Bora, então?
Vambora, gente. Gente, muito obrigado por você que ouviu até aqui. O Solitrio agradece. Muito obrigado. Beijo e tchau.
Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, falou e tchau.
Tchau, tchau, gente. Pulem do lado certo da Terra plana. Adeus.